Eu tô empolgado. Hoje eu tô mais empolgado do que o normal, gente. Esmanhã eu batizei o meu filho, então hoje eu tô impossível. Hoje eu tô impossível. Vou me controlar, porque essa semana eu fui na casa da minha mãe falou, meu filho, vem aqui, senta aqui, toma um café, toma um chazinho. Olhou para mim e falou, eu queria te falar uma coisa, mas não fica brabo comigo. Eu falei, o que foi, mãe? Eu tô achando que você tá fazendo muita piada no púlpito. Eu falei, mãe, mas eu só falo coisa séria, é o povo que ri. E eu falo sério mesmo, o pessoal acha que eu estou brincando. Quer ver? Essa semana chegou alguém para mim e falou assim, pastor, eu não consigo te achar nas redes sociais. A pessoa queria me achar nas redes sociais. E eu falei, você está colocando o que lá? Eu estou colocando pastor Deuteronômio. É claro que não vai me achar como pastor Deuteronômio. Eu nem sei se tem um pastor Deuteronômio por aí. Tem algum pastor Deuteronômio? Não, brincadeira. Eu sei que não tem um pastor Deuteronômio. Mas é verdade, algumas pessoas não conseguem falar o meu nome. Mas os meus amigos conseguem. Né, Plínio? Luiz? Conseguem falar meu nome, né, Luiz? Não me decepcione. Adoniran, muito bem. Pegando essa deixa das palavras e da amizade, eu gostaria de pensar hoje com você sobre uma amizade que é muito preciosa. A nossa amizade com Deus. A nossa amizade com Jesus. A nossa amizade com o Espírito Santo. Sabe, ele morreu na cruz para nos dar esse privilégio de não somente sermos seus amigos, como podermos chamá-lo de Senhor, de Pai. Às vezes eu estou voltando da escola e eu coloco um louvor e venho orando na escola dos meus filhos até em casa, orando, e eu fico falando, Pai, é assim mesmo, Pai, é desse jeito, Pai, será que eu não entendi errado? Eu fico me deliciando da presença de Deus naquele lugar sagrado, que é o meu carro. Às vezes eu estou em casa e eu abro a porta e não tem ninguém, eu fecho a porta, me ajoelho ali, fico lendo o texto bíblico e fico falando, Pai, fala comigo. E eu fico ouvindo a voz do meu Pai, falando claramente, através da sua palavra. É possível que alguém aqui já deve ter se perguntado, puxa, esses pastores falam que Deus fala com eles, mas será, como é que Deus fala? É através da Bíblia, é através da sua palavra. Comece a dedicar-se a ela, comece a amá-la, que você vai ouvir a voz de Deus. Mas você já é amigo de Deus? Você já é amigo do Senhor? Era sobre isso, é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Para isso nós vamos ler Tiago capítulo 4. Leremos do versículo 4 ao versículo 8. Tiago capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Não é em vão. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos santas, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Olha que palavra. Tiago não é uma carta muito amada pelos reformadores. Lutero, na verdade, odiava essa carta de Tiago Davi. Ele olhava para a carta e falava, isso aqui não serve para muita coisa. Porque Lutero defendia uma bandeira que era só a fé. E o capítulo 12 de Tiago vai dizer que a fé sem a obra é morta. Então isso entrava num certo conflito com seu entendimento teológico. Outros começaram a abolir, retirar a carta de Tiago dos seus apêndices do Novo Testamento. Eles não gostavam de ler e não gostavam nem de mencionar. Por outro lado, quando você chega para ler essa carta, a carta de Tiago, você vai encontrar uma das cartas mais práticas e que trazem mais praticidade de toda a Bíblia. Ali você encontra somente coisa prática. Você obviamente vai encontrar alguns textos que vão te fazer pensar muito, como este, por exemplo. Mas todos eles vão te desafiar a não somente ser ouvinte da palavra, mas praticante, como diz o capítulo 2. Todos eles vão te desafiar a temer a Deus e a desenvolver uma amizade e intimidade com o Senhor. Você já é amigo de Deus? Você já é amigo do Espírito Santo de Deus? Você que está lá no fim, você já é amigo de Jesus? Sabe, a nossa vida é marcada por encontros e desencontros, e nesses encontros e desencontros nós fazemos amigos. Essas pessoas acabam por influenciar a nossa vida, e sem você perceber, você começa a copiar essa pessoa, fazer exatamente o que ela faz. E se você está em casa, você vai perceber isso de forma mais grosseira ainda. Lá em casa, de vez em quando, eu gosto de desenhar e de pintar. E agora eu chego em casa e a minha filha está com um pedaço de papel desenhando e pintando. Mas eu nunca pedi para ela desenhar e pintar. Então ela me vê fazendo aquilo e ela começa a querer fazer aquilo. A minha esposa é uma excelente cozinheira. Então ela está sempre fazendo alguma coisa gostosa para a gente. E outro dia eu vi o meu filho falando, eu quero aprender a cozinhar igual a mamãe. Mas a mamãe nunca pediu para ele aprender a cozinhar. Mas como ela é uma excelente cozinheira, ela influencia todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu nem tento, porque eu acho que não vai dar bom. Eu sou bom em comer. Se você um dia quiser me convidar, eu faço essa avaliação para você. Vou te dizer se você é excelente cozinheiro ou não. Então me convido. O Emerson já me convidou, né, Rô, para comer uma comida lá na casa de vocês. Olha, excelente. Está aberto aí a temporada de convites para o pastor. Me coloco à disposição dos irmãos, né? Tudo bem que daí a gente vai depois fazer uma agenda para ver quem, na casa de quem eu vou primeiro, né, Plínio? Depois dessa? Depois da dieta, isso. Lá em casa eu faço a dieta da sopa. Deu sopa, eu estou comendo. E aí o que acontece? Essa influência que você exerce, tudo bem aí? Opa. Essa influência que você exerce sobre os teus amigos, sobre os teus familiares, aproxime essas pessoas de Deus ou não. Já parou para pensar nisso? Aproxime essa pessoa de Deus ou não. O texto nos diz assim no versículo 4: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ser amigo do mundo é ser amigo de um sistema corrupto que tem como líder o pecado. Ser amigo do mundo é ser amigo de um sistema que te afasta de Deus e te leva para o mais distante possível do Senhor e para mais próximo possível da destruição. Quem quer permanecer em amizade com o pecado torna-se inimigo de Deus. Já parou para pensar nisso? Que todas as vezes que você fala mal de alguém, você está se constituindo inimigo de Deus? Já parou para pensar nisso? Que todas as vezes que você julga alguém, você automaticamente está se constituindo inimigo de Deus? Já parou para pensar nisso? Que todas as vezes que você engana, que você mente para alguém, que você trai alguém, você está se constituindo inimigo de Deus? Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você deixa de lado as suas funções, as suas obrigações, todas as vezes que você ignora Deus e que você não o busca em primeiro lugar, você está se constituindo inimigo de Deus? Olha o perigo. Você, sem perceber, está se constituindo inimigo de Deus todos os dias. E algumas pessoas, a cada segundo, por causa dos seus vícios, por causa dos tronos que levanta e deixa que o pecado reine na sua vida, constitui-se inimigo de Deus. Você é amigo de Deus ou inimigo do Senhor? Você tem lutado para viver uma amizade e saber, antes mesmo do Senhor falar qualquer coisa para você, você já sabe o que Ele está pensando, porque você entende e interpreta corretamente os sinais? Ou você tem se constituído inimigo de Deus? Quando você abre essa janela da tua alma e olha nesse espelho que reflete quem você é, você é capaz de ver alguém que está desfrutando e vivendo uma intimidade, uma amizade com Deus diariamente? Ou você tem sido alguém que tem se afastado de Deus e se aproximado do pecado com tanto afinco e com tanto amor, que de Deus você não tem nada? Que de aparência de Deus você não tem nada? Que de copiar o Senhor Jesus você não faz nada? Você é amigo de Deus ou você tem sido um amigo do pecado? O pecado, ele nos torna servos rebeldes. O pecado nos torna filhos ingratos. O pecado nos torna pessoas que recebem a bênção, e me desculpa o português claro, cospem nela. Cospem na bênção. Ignoram essa verdade que vem de Deus. Versículos 5 e 6 ainda nos diz: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Vocês acham que isso é em vão? Quem quer permanecer na amizade com o pecado, afronta a Deus. Esse versículo é muito curioso, versículo 5. Ele diz que Deus tem ciúme de nós. E tem outras opções de tradução aqui, mas não tem outra tradução melhor do que essa. Por isso que os autores, os tradutores, os biblistas escolheram essa tradução. Porque toda vez que você está lá de namoro com o pecado, o Senhor está sofrendo por você. Toda vez que você está lá olhando para o pecado, o Senhor está sentindo uma dor, porque você o abandonou. Todas as vezes que você está lá traindo com o pecado, o Senhor se sente abandonado por causa do seu coração voltado para o pecado. Todas as vezes que você está lá enganando, mentindo, O Senhor se sente traído. Por isso que o verso 4 diz assim: infiéis. Em outra versão diz: adúlteros, adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo, a amizade com o pecado, te constitui inimigo de Deus? Você é tão precioso para o Senhor, mas tão precioso, tão preciosa para o Senhor, que Ele sente ciúme de você, uma dor no seu coração, quando você se afasta dEle, ignorando a sua bênção, a sua graça, o seu favor, o seu amor, a sua salvação, as bênçãos que Ele tem reservado nas regiões celestes e derrama sobre a sua vida. Você que é casado, homens casados aí, homens casados. Quando você chega em casa, cansado, está ali estressado, e de repente você olha para o rosto da sua esposa, ela está com a cara fechada, você pergunta: aconteceu alguma coisa? E ela diz: não, não aconteceu nada. Não aconteceu nada mesmo? Você sabe que depois desse não, não aconteceu nada, vem toda uma resenha. Começa com meia hora, depois vai para uma hora, depois para... até você descobrir que você fez algo errado. E você se convence que fez algo errado, não é verdade? Você que é solteiro, quando você vai para a roda dos amigos e você cria expectativas de encontrar os teus amigos, de repente você chega lá e o teu amigo ou a tua amiga que você criou tanta expectativa está de papo com outra pessoa, como é que você fica? Me fala, como você fica? Puxa vida, criei toda essa expectativa, todo esse cenário, cheguei aqui, ela está conversando com a outra ou com o outro. Você pode imaginar como Deus se sente quando Ele pede intimidade com você, proximidade com você, relacionamento com você, e você não dá a mínima, porque você quer continuar nessa relação profunda, diária com o pecado. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para esse texto em específico, olhar para o verso 7 e 8, que nos diz assim: portanto, sujeitem-se, se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, tenha intimidade com Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, e purifiquem o coração. Olha quanto conselho prático. Quem quer ser amigo de Deus deve desenvolver essa intimidade com Ele. Você quer ser amigo de Deus? Você precisa desenvolver intimidade com Ele. Quantas horas você lê a Bíblia no dia? Quantas horas você ora no dia? Quantas vezes você jejua durante a semana? Estou vendo o pessoal falar assim: será que era para jejuar e ninguém avisou? Quantas vezes você busca intimidade com Deus através do louvor? Sabe, coloca aquele louvor lá, você nem consegue cantar, mas você se envolve de tal forma naquele louvor, que aquele louvor começa a conduzir o teu dia, e de repente você está cantarolando para lá e para cá o louvor, e engrandecendo o nome do Senhor, porque você entendeu que o que o Senhor deseja é intimidade com você. Intimidade com você. E aonde você estiver, onde você estiver, as pessoas olharão para você e perceberão e enxergarão um pouquinho de Jesus no que você faz, no que você fala, nas coisas que você desenvolve, onde você estiver e o que você estiver fazendo, as pessoas enxergarão Jesus em você. Está aqui o meu amigo Duller ali, ó. Meu amigo Duller. Eu fui cortar o cabelo com ele outro dia para eu ficar mais bonito. Ele falou: pastor, nem um milagre. O cara é sincero, hein? Mas ele falou uma coisa que entrou na minha cabeça aqui. Ele falou: pastor, minhas tesouras são para glorificar o nome de Jesus. Elas são apenas um pretexto. Achei isso lindo demais. Tão lindo que está aqui, ó, até agora. Mas, e a sua caneta? Glorifica o nome de quem? E o giz que você está usando? Glorifica o nome de quem? E as roupas que você está vendendo? Glorifica o nome de quem? E a anestesia que você está aplicando? Nossa, essa dói, né? Desculpa, gente, não queria trazer essa sensação para vocês, mas glorifica o nome de quem? A sua vida já tem tanta intimidade com o Senhor, que onde quer que você esteja, você está glorificando o nome de Deus? As notas que você toca, glorifica o nome de quem? Os sinais que você faz, glorifica o nome de quem? O cuidado que você tem com o teu paciente, glorifica o nome de quem? O tratamento que você dá para o seu cliente, glorifica o nome de quem? Os alunos que você atende, os professores que você tem, os seus líderes, os seus liderados, as pessoas que estão ao seu redor, conseguem perceber Jesus em você? Porque à medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas, nós vamos parecendo, nós começamos a parecer com aquelas pessoas. Quando eu estava no seminário, eu tinha um colega que ele gostava muito de estudar outras línguas. Estudava alemão, para vocês terem uma ideia. E aí eu comecei a ficar curioso para estudar outras línguas. E aí eu comecei a estudar outras línguas e não parei de estudar outras línguas. Não falo nenhuma, mas continuo estudando. Esse colega gostava muito de ler. E aí eu ficava constrangido em querer conversar com ele. Sempre que eu estava conversando com ele, estava falando sobre algo que ele tinha aprendido na Bíblia, ou algo que ele tinha aprendido em algum livro sobre a Bíblia. E aquilo começou a me modificar, a me transformar. Mas e você? As pessoas que estão ao seu redor, elas já querem ser amigas de Deus, porque você não é mais amigo do pecado, você agora é íntimo do Senhor, você não é mais escravo do pecado, você agora tem intimidade com Deus, e tudo que você fala, tudo que você faz ou deixa de fazer, glorifica o nome de Jesus. Ou você sabe, na hora que você mira nesse espelho da alma, o que tem ali é alguém que é inimigo de Deus. Eu quero orar nessa noite por pessoas que estão nesse lugar e ao olharem para si mesmos nesse espelho da alma, se percebe como alguém que tem ofendido, se percebe como alguém que só tem reclamado de tudo e de todos, se percebe como alguém que julga, se percebe como alguém que fala mal, que faz planos, se percebe como alguém que consome coisas que são extremamente ofensivas a Deus, se percebe como alguém que ignora a palavra de Deus, apesar de ouvir dia após dia o mesmo recado do Senhor, mas continua se afastando de Deus e perdendo a intimidade com o Senhor e se conectando às coisas que só destroem. Nessa noite eu quero orar por pessoas que desejam fazer um compromisso. Você que nunca leu a Bíblia, você que não tem um livro da Bíblia que você ama, de repente hoje é o dia que Deus te trouxe nesse lugar para ouvir essa mensagem e ser desafiado a se tornar um amigo de Deus. Pessoas que não conseguem ter uma vida de oração, de repente Deus te trouxe a esse lugar para te desafiar, para você começar a ser amigo de Deus através da oração. Pessoas que nunca jejuaram na vida, nunca, 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 mas na hora que nós cantamos que a bênção se derrame até mil gerações, querem isso para você, mas não fazem nada para se aproximar do Senhor. O texto nos diz que se você se aproximar do Senhor, Ele terá prazer em se aproximar de você. Que coisa linda! Que coisa linda! Não é Deus que não quer se aproximar de você, talvez seja você. Não é Deus que não quer falar com você, não quer ter intimidade com você, talvez seja você mesmo que está se bloqueando, que está se anulando, que não consegue discernir a sua imagem no espelho da alma como alguém corrupto, infiel, que está distante de Deus. Mas hoje é o dia que o Senhor marcou para que você faça compromissos com Ele. Você que já vem aqui dezenas de anos, mas hoje se tornou um religioso. Você olhar o espelho da alma, você contempla alguém, um religioso, que não lê mais a Bíblia, que não ora mais, que não busca intimidade, que não louva o Senhor, que não se entrega ao Senhor, que não consagra tudo que tem, que é ao Senhor. Hoje o Senhor me trouxe a esse lugar para te dizer que Ele quer você de volta. Ele quer você de volta. E para algumas pessoas, te dizer, Ele quer ter intimidade contigo. Ele está de braços abertos te esperando, Ele quer ter intimidade contigo. Se você é essa pessoa que quer renovar um compromisso, ou é você que quer começar uma caminhada, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar agora. Pedir ao Senhor que nos fortaleça, sabe? Aqui dentro mesmo. Nos fortaleça para que essa intimidade não seja apenas um discurso que nós, ao cantarmos os louvores, dizemos, é assim que eu quero viver. Não. Não vai ser um discurso vazio de alguém religioso, mas vai ser a palavra de alguém que está vivendo intimidade com Deus, porque está buscando essa intimidade com Deus através da leitura da palavra, da oração, do jejum, da consagração, dos louvores. Nós vamos orar agora, pedindo esse tipo de renovação no nosso coração, sabe? Nós vamos orar pedindo esse tipo de renovação no nosso coração, para que nós sejamos essas pessoas que representarão o Senhor em todos os lugares onde nós estivermos. Agora que você ficou de pé, está fácil. Chega aqui à frente, vem, quero orar com você mais pertinho. Nós vamos pedir para você colocar diante do altar, juntos agora, nós vamos colocar diante do altar do Senhor isso. Sabe, existe um processo que envolve essa volta. Não é simples não, esse processo não é simples não. Primeiro, você vai contemplar, é o que você está fazendo agora. Você está se olhando nesse espelho da alma, está contemplando algo que em você precisa mudar. Essa é a primeira fase, uma contemplação do seu eu e da sua amizade com Deus. Depois você precisa se preparar. E o que vai envolver essa preparação? Você precisa literalmente colocar na tua agenda: este horário é o meu horário com o papai. Agora eu vou orar, agora eu vou ler a palavra, agora eu vou cantar louvores. E depois dessa preparação que você fez a agenda, vem a ação. Se você estiver sozinho, pode ser que você não consiga. Sabia disso? Porque tem um último estágio, que é a manutenção. Na manutenção, pode ser que ali na manutenção você escorregue de novo. E aí sabe o que acontece? Vem uma angústia no coração, uma tristeza. E você começa a se sentir a pior pessoa do mundo, porque você caiu de novo. Mas eu queria dizer para você que na manutenção você pode clamar pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E aí você vai olhar para dentro do seu coração e vai ver que você está puro novamente, como se você estivesse recebendo uma nova página, uma página em branco que você pode escrever a história do reino de Deus. E é isso que você vai fazer. Manutenção, pós-manutenção, buscando na oração, na confissão dos pecados, na aproximação de alguém. E nós vamos orar agora. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração é por você que veio, que já está há bastante tempo aqui conosco, mas por algum motivo na manutenção você parou. Você parou. E hoje você sentiu o desejo de voltar com força total e ser amigo de Deus, e ser amigo de Cristo, e ser amigo do Espírito Santo, tendo intimidade com o Senhor. Você é essa pessoa? Nós vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e perceber que nós muitas vezes estamos como religiosos, cheios de ritos, de doutrina, de conhecimento, de teologia, mas vazios de intimidade e de relacionamento contigo. Essa palavra nos é como se fosse um clamor do Senhor, nos trazendo de volta para essa amizade, para essa intimidade contigo, e nós clamamos por ela agora, Jesus. Derrama um renovo sobre os meus irmãos e irmãs que vieram à frente aqui clamar diante do altar do Senhor por esse renovo espiritual. Que eles não fiquem apenas na contemplação, na preparação, na ação, mas caminhem na manutenção, ao lado de alguém numa célula, ao lado de alguém no ministério, servindo em alguma área, marcando com alguém que eles considerem mais maduros do que eles, para atendê-los, para orientá-los, para direcioná-los, para mentoreá-los, para abençoá-los, para que eles se sintam fortalecidos e fortaleçam outros, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas eu quero fazer uma segunda oração por você que pela primeira vez percebeu que você tem sido inimigo de Deus e quer tornar-se amigo do Senhor. Alguém pela primeira vez, eu quero, sou eu, pela primeira vez eu quero reconhecer que eu tenho sido inimigo de Deus e eu quero me tornar amigo de Deus. Alguém aqui na frente quer se tornar amigo de Deus, crescer em intimidade com o Senhor? Amém, 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 amém. Deus abençoe, glória a Deus. Nós vamos orar juntos agora, porque eu vou pedir para você repetir umas palavras comigo. E depois eu quero fazer um convite para você. Pode ser? Então repete comigo. Senhor Jesus, eu hoje reconheço que por muito tempo eu fui inimigo do Senhor. Mas hoje eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Senhor, o Senhor ouviu dos lábios dos teus filhos e filhas essa confissão. Por favor, Pai, vem com teu Espírito Santo e sela essa palavra que saiu dos próprios lábios deles. Que eles sejam, a partir de hoje, não somente amigos, mas filhos de Deus, transformados, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Amém e amém.